Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias das 18 horas, as histórias inspiradoras. O nosso trabalho de hoje traz uma das poetisas que muito tem a contribuir na nossa época, a Cássia Janeiro, e eu tenho aqui a obra A Pérola e a Ostra, prefaciada por Antônio Cândido e apresentada por Rubem Alves. Ambos fazem elogios tocantes à obra da Cássia Janeiro, Antônio Cândido e Rubem Alves. E essa obra da Cássia Janeiro ilustra com grande felicidade o que nós vamos trabalhar agora. Vamos começar com uma aproximação. Por favor, considerem que os senhores, cada um de nós, fez uma festa. Terminada a pandemia, resolvemos fazer uma pequena confraternização em nossas casas. Convidamos alguns amigos e, à hora do término da confraternização, alguém vem nos avisar que um dos convidados ficou preso em um dos quartos e que não consegue sair. Por alguma razão, houve um problema na fechadura. Ele havia entrado ali para descansar um pouco e quando tentou sair, não conseguiu. Bem, alguém vai tentar buscar um chaveiro, 23 horas, e enquanto isso, você coloca uma cadeira do lado de fora e fica conversando com este que ali está, ali dentro. E este que ficou preso, este convidado, começa a contar da vida dele, começa a contar das coisas dele, porque tem um problema. Esse quarto no qual ele ficou preso não tem luz. A lâmpada queimou, não foi trocada. Inclusive, por isso ele escolheu ficar nesse quarto e descansar ali. Não havia luminosidade, ele se sentiu muito confortável, pediu licença, ficou ali descansando. Mas ao sair aconteceu esse problema. Então ele está do lado de dentro, está preso no quarto, e você está do lado de fora, sentado numa poltrona, numa cadeira, conversando com este que ali está. Daqui a pouco, 15, 20 minutos, vem seu marido, vem sua esposa e pergunta o que está acontecendo. Então, você diz para seu marido, sua esposa, que uma borboleta ficou presa do lado de dentro do quarto. E seu marido, sua esposa, olham para o copo que você tem na mão, imaginando o que você estava bebendo para chegar a uma tal conclusão. Então, nesse meio tempo, chegou o chaveiro. Irritado, porque afinal, no sábado, 23 horas, ele queria estar descansando, mas recebeu um chamado urgente e acabou vindo. Quando ele abre a porta desse quarto, você, seu marido, sua esposa, seus filhos, mais algumas pessoas que ainda estão ali, têm uma imensa surpresa. Sabem quem sai deste quarto? Uma linda borboleta. Sim, uma linda borboleta azul sai voando, passa pelo corredor em direção ao jardim, e do jardim ela se mistura com as luzes, com as flores e desaparece. E sabe o que mais há dentro desse quarto? Nada, nada. Pois é isso o que a Cássia Janeiro fará conosco agora. Ela nos convida a não olhar para o outro e ver pele, olhos, cabelo, roupa, nome, a posição social, se é homem, se é mulher, se é gordo, se é magro, se é alto, baixo, novo, velho, criança. Ela quer que nós conversemos com ela a partir disso e que E, aliás, é um convite muito bonito, porque se fizermos isso com quem nós convivemos, imagine o que será. Nós veremos o que há de fato na alma, na essência dessa pessoa. E algumas pessoas que consideramos belíssimas não terão mais graça alguma, porque por dentro, nem de longe elas são belas. Algumas coincidirão a beleza que há no exterior com aquilo que há lá no fundo do coração. E nem haverá fundo do coração, porque para alguns já a diluição de tudo isso tornou uma unidade. Então, eu convido vocês a acompanharmos agora a Cássia Janeiro descrevendo como ela é por dentro. Vamos ver, ao término da nossa oficina, quando abrirmos a porta, que imagem dela os senhores terão, está bem? Será que é a mesma imagem que Rubem Alves e Antônio Cândido tiveram? Teremos. Então, lembrem, ela está num aposento, nós estamos do lado de fora, e lá dentro nós não sabemos quem está, sendo que quem está lá dentro está nos contando o que segue. Então, começo a falar. Há dias em que chove dentro de mim. Não é uma tempestade, mas uma garoa fina e fria que me toma de assalto. E nesses dias, a vida sofre para viver. Nada pode ser feito. Nada agasalha a alma doída ao relento. É antes uma névoa que me impede a expressão do que a ausência, do que se pode expressar. E em dias assim, eu me recolho, incompleta, e não me exponho ao sol, posto que em seus raios não me penetram. Em dias assim, eu devo lembrar, isso passa. Nesses dias, deixo-me chover e escoar. Meus amigos que acompanham as oficinas, histórias inspiradoras, quem é esse que está ali dentro do quarto, nós aqui do lado de fora, sentados em uma poltrona, em uma cadeira? Quem é esse que acaba de se descrever assim? Que criatura é essa que nos diz que às vezes chove dentro dela? Como é possível? Isso não é uma borboleta, como na metáfora inicial, não é um ser humano? O ser humano chove dentro dele? Não, não chove. Será um peixe? Um peixe chove? O que será isso? Ela vai nos dar mais dicas sobre quem é ela e sobre esses elementos. Eu assinalei vários trechos aqui muito bonitos. Vejam essa parte. Entre outras coisas, a Cássia Janeiro tem formação também em filosofia. E aqui ela nos traz uma das mais caras imagens filosóficas. Ela diz: eu saio da caverna de Platão, cega. Procuro sábios no templo, filósofos, magos. Esbarro em sombras que persistem, sem saber se o lado de fora é outra caverna. Caminho apenas, atordoado e feliz, eu caminho, e meu caminho é sem volta, porque o mundo, como todas as cavernas, está dentro de mim. Quando a Cássia nos fala isso, nós que estamos aqui do lado de fora, sentados em uma cadeira, ouvindo o que se passa do outro lado da porta e ela lá dentro desse quarto, ela nos diz que talvez a caverna pode ser também do lado de fora. Bom, até agora nós imaginávamos que a caverna era lá dentro, onde ela está, querendo sair, não aqui fora onde nós estamos. Nós não estamos na caverna, ela está. Mas ela nos diz lá de dentro, olha, pode ser que a caverna seja aí fora onde você está. E alguns, então, talvez, compreendendo isso, não é uma tarefa muito simples, olhem para esse quarto, querendo entrar no quarto, muito mais do que deixá-la sair, talvez trocar de posição com ela. E a Cássia problematiza muito mais isso. Ela diz assim: o que me separa do mundo é que sou sonho, ar e vento, que é ar em movimento. O que me separa do mundo é a substância. Bem, vejamos isso que ela está dizendo. O que me separa do mundo é que sou sonho. Bom, por favor, não deixem perder a referência do que estamos fazendo. Nós estamos confortavelmente do lado de fora de um quarto, a cadeira onde estamos sentados, olhamos para a porta e do lado de dentro alguém conversa conosco. Esse alguém que conversa conosco, que não temos a imagem, estamos construindo a imagem do que possa ser isso, está nos dizendo agora que na realidade esse alguém se separa do mundo, esse mundo que estamos ouvindo através da porta, pelo som que nos chega, a própria porta, a cadeira, está nos dizendo que se separa do mundo porque é sonho. Bem, mas se lá o que está lá dentro é um sonho, sonhos falam assim, dessa forma conosco? Que estranha criatura é essa que está ali dentro? O que encontraremos ao abrirmos essa porta, finalmente? Lembrem, o chaveiro já chegou. E a questão agora é de minutos para que ele abra a porta. Ele está tendo só o cuidado para não engastar, para não quebrar nada, para não empenar, uma vez que a madeira é antiga. A fechadura também é bem mais antiga, parece até, do que a própria madeira. Ele está tendo muito cuidado, por isso está demorando um pouquinho. Enquanto isso, nós estamos conversando com este que está ali dentro e que queremos muito saber. Então, nós fazemos uma pequena interferência e perguntamos um nome, porque pelo nome, se disser um nome, nós já saberemos, é uma pessoa que está ali dentro. Mas quando nós pedimos um nome, olha o que essa que está ali dentro nos responde. Perdi meu nome na incapacidade de ser. Bom, o que é isso? Na incapacidade. Se nós perguntamos para a pessoa, escuta, você tem um nome? E esse que está ali dentro nos diz, olha, perdi meu nome na incapacidade de ser. Como pode ser isso? Não está conversando conosco? É alguém? É algo? E aí, este que está ali dentro prossegue nos dizendo, minha existência não suporta existir. A vida, entretanto, segue passo a passo, a minha revelia. É a poesia que me torna possível. É nesse espelho quebrado de versos e palavras que encontro alguns pedaços estilhaçados do meu ser. Absorta nesse mistério, já tentei montar um quadro. Hoje a mim comentam os estilhaços, onde miro os fragmentos de mim. Cansei-me de tentar juntar os cacos e de emprestar-lhes algum formato. Eu sou viajante entre o real e o irreal. Às vezes choro, outras silencio. Na maioria das vezes, não existo. Ao ouvirmos isso, ficamos muito surpresos. E pensamos, será que usou alguma substância lá dentro, quem está lá dentro? Mas aí nós nos lembramos da borboleta que há pouco nós abrimos a porta e que, antes de abrirmos, esse que estava lá dentro estava nos falando de várias coisas que, de fato, traduziam o que é uma borboleta na nossa concepção. Quem estava lá dentro há pouco estava falando da beleza do sol, do aroma que existe na brisa, na leveza que há no ar, nas cores que povoam das flores às estrelas, e quando abrimos a porta, saiu uma borboleta. Ora, é óbvio, como foi que nós não entendemos que era uma borboleta? Só porque era um corpo de pessoa, nós achamos que era uma pessoa? Nós nos enganamos. Nós não vimos a essência daquilo que estava ali. Como talvez agora, de novo, não estejamos vendo. Alguns podem olhar isso e dizer, não, isso é maluquice, como é que uma pessoa diz que não existe? Nunca passaram por uma experiência dessas? Subjetiva, de ser, às vezes, a gente se sente tão pequeno, a gente se sente tão fora de um contexto, tão distante de algo que a gente ama, que é como se não existisse. É o que ela está nos dizendo. Agora, que imagem estamos formando deste que está ali dentro? O que vamos encontrar quando abrirmos a porta? Alguns encontrarão uma estrela saindo pelo quarto. Alguns encontrarão um carinho, uma mão que vai suavemente acarinhar e desaparecerá. Alguns encontrarão um lindo quarto iluminado, com a sacada aberta e a brisa embalando as cortinas. O que cada um de nós encontrará a partir do que está vendo? Aquilo que está ali dentro está conversando conosco, está nos dizendo quem é, do que se trata. Vamos mais para frente, algumas páginas depois. Então, quem está ali dentro? O chaveiro está irritado porque ele esqueceu uma peça lá na motocicleta dele, ele terá que descer, passar o jardim, levará mais 5 minutos. Não tem problema, nossa oficina só terminará às 18h30. Deixe que vá. Enquanto isso, nós vamos ouvir mais de quem está ali dentro. E quem está ali dentro nos diz, separo-me de mim, pelo absurdo de ser. Líquida é a minha natureza, anímica. Chego a flertar com a realidade, que de mim se desvencilha, como se fosse impróprio. Bem, nós ficamos pensando, será que quem está aí dentro é uma mescla de poesia, de sonho? É como se fosse um desenho, que uma pessoa que vira desenho, um desenho que se materializa em pessoa, será isso que está aí dentro do quarto? Você já esteve tantas vezes nesse quarto e agora você não consegue se lembrar direito como ele é. E está muito interessado, mas não se lembra. Você lembra do jardim que há depois do quarto. E quem está ali dentro fala exatamente sobre o jardim. Mas olha o que diz, fala do jardim lá da casa dele. E diz assim, o jardim da minha casa tinha flores inocentes e um tapete verde, onde a luz se deitava. O jardim da minha casa abrigava a noite clara, mesmo quando escura. O jardim da minha casa, hoje apenas a brisa e eu habitamos o pântano, que enterrou o meu jardim. Há flores, um tapete verde, a luz e noite clara, mas ao reverso. Terá sido um erro, terá sido um sonho. Seria eu toda um grande equívoco? Bem, quando ela pergunta isso, nós do lado de fora dizemos, não, você não é um equívoco, não. Nossa, você é alguém que tem tantas coisas lindas dentro de você, algumas tristes, outras bonitas. Eu não sei, ainda não consegui formar uma impressão de quem de fato você é. Mas seja o que for, é algo muito bonito, muito profundo. E algumas páginas para frente, este que ali está, nos fala. Ah, perdão, eu troquei aqui sem querer a página. Aqui. Eu espero e espero que a porta se abra e que o vazio da porta aberta se preencha com o seu rosto. Eu espero que a porta aberta traga o sorriso da minha boca. Então nós ficamos, pela primeira vez em tudo isso, pensamos em nós. Este que está ali dentro está agora se dirigindo a nós e diz, eu espero e espero que a porta se abra. Quer dizer, a porta ao se abrir, o que que ela está olhando para nós? E ela quer preencher com o vazio que está nela com o nosso rosto. Então, subitamente, nós entramos no contexto do que está se passando. Mas ainda não temos uma ideia exata. Nós estamos tão acostumados a bater numa porta dessa e quem está lá dentro diz: olha, eu sou a Maria, eu sou o Antônio, eu tenho 30 anos, eu sou engenheiro, eu moro na esquina da rua tal, no primeiro andar, eu tenho 2 filhos, a chave do meu carro está ali na bolsa que eu deixei, você pode pegar para mim? Nós estamos acostumados a isso. Nós não estamos acostumados mais a alguém se apresentar dessa maneira. Por características tão profundas, internas, nós queremos um nome, RG, endereço, número de celular para podermos ligar, acrescentar no Zap. Quem é essa pessoa? Aliás, é uma pessoa? Se fosse uma pessoa, estaria se apresentando assim? Aliás, o que estamos nós fazendo ao duvidarmos de alguém que se apresenta de uma maneira sublime, alguém que parece que aprendeu tudo nessa vida para se apresentar dessa maneira tão linda? O que fizemos conosco que desaprendemos disso? Quando éramos crianças e brincávamos com outras crianças, a simples proximidade bastava. A partilha de um joguinho, de um brinquedo, de fazer, às vezes, uma pequena represa com barro, enquanto a água da chuva corria. Nós não queríamos CPF, RG, titulação, endereço. É filho de quem? É pai de quem? É irmão de quem? O que fez? Para onde vai? Quanto ganha? Quanto pesa? O que fizemos conosco? Que agora, quando alguém se apresenta assim, ficamos perplexos. Algo está errado com essa pessoa. Algo não estaria errado conosco, não? Lá do lado de dentro, quem está sabendo da nossa angústia, tenta talvez uma conversação numa outra base mais próxima e diz assim: hoje eu faria uma obra de arte inspirada na alegria de estar viva. Os retratos dos meus filhos, espalhados pela sala, são âncoras. E se assegurar-me no espaço mudo, são fatias de sorriso, nascidas na contração da dor. Eu faria uma obra de arte se eu pudesse me fundir às coisas simples que desaprendi a fazer. Eu não faço uma obra de arte, mas eu canto e eu danço também. Ao som desse amor umbilical, pelos pedaços de gente que crescem e que nunca sairão de mim. Então respiramos, ufa! Então quem está lá dentro tem filhos e tem retratos? Ah, já tenho uma ideia mais próxima. Só que isso já apaga um pouco do que estávamos vendo, então nós recuamos. Queremos mais do que ele estava nos contando. Queremos aprender mais de como é possível uma pessoa se mostrar desta forma, se traduzir dessa forma. Então falamos que vamos abrir a porta, dizemos: olha, espere mais um pouquinho, já vamos abrir a porta. E lá do lado de dentro, quem está lá nos diz: eu abri a porta do mundo, esperando encontrar o calor do meu guarda-roupa. Fechei meus olhos com pregos arrancados dos cabides. Demorei anos para entender que era escuro dentro de mim e que luzes não penetram veias. Delirei com febre alta, enchi a sala de promessas vagas e esmaguei a vida na dobradiça da porta. Ouvindo isso, nós já tiramos a mão da maçaneta e recuamos para nossa cadeira. E olhando para o corredor, por um momento nós pensamos: tomara que esse chaveiro não consiga, esse senhor do chaveiro não consiga abrir essa porta. Eu quero aprender mais. Eu quero aprender mais. São tão poucas as vezes na vida que eu pude aprender tanto. estou me lembrando de tantas coisas com essa pessoa. E aí você pensa, será uma pessoa? Porque pode ser um anjo, pode ser uma flor, pode ser aquela borboleta que o professor falou lá no início, talvez seja. Então, nós ficamos pensando, o que será que habita um ser como esse que está ali dentro? E ela nos diz. Mas ela nos diz sempre com perguntas, com metáforas. Por exemplo, ela fala assim, ó, que força é essa que me arrebata a qualquer momento? Rouba-me a alma e a devolve num sopro. Que força é essa que me habita e que me deixa desabitada? Nós não entendemos muitas coisas, não é? Que ela coloca. Então, ela chega e comenta e explica de outra forma. Aqui se reportando a um antigo poema de Rubem Alves, que, aliás, é quem apresenta o livro, Rubem Alves. Ela diz, então, que ela fala sobre ostras, sobre pérolas, e aí ela conta um segredo para nós. Ela nos diz, eu já fui pérola, hoje, ostra. Prengue no fundo do mar. Ao olhar a ostra, pergunto-me, existirá aqui uma pérola? Mas é bom olhar para a pérola e perguntar, quanto custou a ostra essa gestação? Repetindo então, ela nos diz que já foi pérola e que hoje ela é ostra. Seria uma ostra que vamos encontrar quando abrirmos a porta? Sabe o que nós vamos encontrar quando abrirmos essa porta? Nós vamos encontrar. E o chaveiro já voltou, inclusive, ele já está no último reparo. E você disse a ele, por favor, quando terminar, deixe que eu abra a porta. E ele, surpreso, nos diz, não precisa, senhor, senhora. Ao abrir, ela sozinha abrirá, com o próprio peso sobre os gonzos, uma vez que está um pouco inclinada. Enquanto ele fala, a porta suavemente se abre. E sabe o que nós vemos? Nós vemos alguém que nós há muito tempo amamos. Nós vemos um sentimento muito bom. Nós vemos segurança. Nós sentimos segurança, sentimos firmeza na vida, de novo, sentido nas coisas. Quando essa porta se abre, quem está ali sentado no sofazinho, perto do abajur, com muita tranquilidade, há um pouco de água perto dessa pessoa, ela é muito gentil, muito amável e muito agradável aos nossos olhos. Mas nós agora estamos olhando pelo coração, gostamos dessa pessoa. Já vimos como ela é por dentro, não há nada ali fora que possa traduzir tudo isso. O que há ali fora que nos agrada nada mais é do que tudo aquilo que aprendemos nestes minutos enquanto vimos a essência dessa pessoa. Filosoficamente, e do ponto de vista da filosofia clínica, essa é uma das buscas. Tanto quanto possível, compreender essa essência que habita cada criatura. E que, aliás, tem que ser colocado no plural. Por isso o título da nossa oficina de hoje, Plural de Mim.
Acorde a dançar um momento, a roda que refrão mostra que quer viver.
Olha bem para mim.